Parashat de esta semana, Parashat Pinchas. Parashat Pinchas, a Torá está continuando aquilo que terminou já na Parashat da semana passada, quando Bilam deu uma ideia maléfica para que o Balak e as pessoas de Moab, as pessoas de Midian, traíssem e seduzissem os judeus. E, inclusive, um dos chefes de Shimon também foi pecar com uma moça midianita. E Pinchas foi, viu essa cena, o chefe, dando esse tipo de exemplo. Ele se lembrou de uma lei que Moshe Rabbeinu tinha ensinado a eles. Ele foi e matou eles, esses dois. E a Parashá terminou falando que isso parou a peste que se alastrou no povo por conta do pecado que eles estavam fazendo. Agora a Torá continua dizendo que Deus falou para o Pinchas ben Elazar ben Aaron Kohen, o Pinchas filho de Elazar, filho de Aaron Kohen, ele apaziguou e aplacou a minha ira sobre o povo de Israel, quando ele zelou por mim, e por conseguinte estou dando a ele agora um pacto de paz. Prêmio Nobel da Paz. Não, prêmio de Deus. É Beriti Shalom, Deus está dando um pacto de paz para o Pinchas. Primeiro que o Pinchas, a partir de agora vai ser Kohen. Porque o Pinchas já era nascido quando Deus mandou ungir a Aaron e seus filhos como Kohanim. Então o Pinchas não era Kohen. E agora ele foi ungido como Kohen. Depois, a Torá começa a contar o povo de Israel. Em primeiro lugar, traz os nomes de todas as famílias de cada uma das tribos. E, no fim, vai trazendo os números de cada tribo. É mais uma contagem que nós temos do nosso povo, e depois também tem a contagem da tribo de Levi. Depois a Torá conta a história das filhas de Tselofhad, que era da tribo de Yosef, que vieram reclamar e falaram: olha, nosso pai faleceu, não por causa de todas essas brigas de todo mundo, e não tem herdeiros. Então quem vai herdar a terra dele? Nós queremos ser as herdeiras do terreno que ele receberia em Israel. E aí Deus então dá aqui as leis de herança, com todos os seus mínimos detalhes. Elas então podiam receber sim o terreno que o seu pai receberia em Israel. Depois, Moshe Rabbeinu pede para Deus: por favor, quero saber quem vai liderar o povo depois que eu falecer. Então Deus manda ele separar e o Yoshua, e consagrar o Yoshua para esta função. Depois, até o final da Parashá, a Torá fala sobre as oferendas que eram trazidas especiais, a oferenda que era trazida todos os dias de manhã e à tarde, a oferenda especial de Shabbat, a oferenda especial de Pesach, de Rosh Chodesh, a oferenda especial de Pesach, a oferenda especial de Shavuot, a oferenda especial de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, e de cada um dos dias de Sukkot, que vai mudando cada dia o que se traz, e também, obviamente, de Shemini Atzeret, o último dia de Sukkot, quer dizer, o Yom Tov que está colado no Sukkot. Quando a Torá fala sobre o Pinchas no início da Parashá, a Torá diz que o Pinchas era filho de Elazar, filho de Aaron o Kohen. Nós sabemos disso. Nós já vimos quem era o Pinchas. Então nós já sabemos que ele era neto de Aharon. Agora, Urashi traz aqui para os nossos sábios: as tribos estavam desprezando o Pinchas. Vocês estão vendo esse sujeito aqui, cujo avô fazia idolatria, o avô engordava animais, bezerros, para a idolatria. E Aragnesi, chefe de Israel, agora ele veio aí e matou o chefe de uma das tribos. Por isso que a Torá aqui diz que ele era descendente de Aaron. O que aconteceu? Pinhas, pelo lado de pai, era descendente de Aaron. Mas o Pinhas também era descendente de Yitro. E também, mais para frente, também o Rashi traz que ele era descendente de Yosef. Quer dizer, pelo lado das mães. Pinhas era neto, então, de Yitro. Yitro, que era o sogro de Moshe. Ele se converteu, mas no começo, quem ele era? A gente já falou sobre isso em outros momentos, que Yitro era um sujeito que conheceu todas as idolatrias. Todas. Até que ele chegou e falou... Não tem igual o judaísmo. Ele resolveu se converter para o judaísmo. Falou, essa é a verdade. Eu conheço tudo. Aqui vieram as pessoas, começaram as pessoas a falar. Estão vendo? Pinhas foi e matou um chefe de uma das tribos. Mas sabe quem ele é? Ele é neto do Yitro, o cara idólatra. Quer dizer, nem fala o nome, né? É neto de um cara que é idólatra. O que ele está se metendo aqui, fazendo? Vem a Torá e diz... Ele é neto de Aaron. Primeiro lugar. O que estava acontecendo aqui? O que aconteceu? Uma situação terrível para o povo. As pessoas foram traídas. E pecaram. Fizeram idolatria. Tiveram relação com pessoas de outros povos. E... teve uma peste. Morreram 24 mil pessoas. Quando o Pinhas viu o que estava acontecendo, o Pinhas viu um chefe de tribo dando esse mau exemplo, ele foi e matou ele. Estava fazendo isso em público. Ele foi e matou ele. Aí as pessoas agora começam a falar, viu o que o Pinhas fez? Ele que ainda é neto do idólatra. Que faz diferença de quem ele é neto? O que ele fez agora? Fez um ato heróico que salvou o povo inteiro de uma peste terrível. A peste cessou assim que ele matou esse chefe que estava dando um mau exemplo. Esse chefe que estava também contrariando Moshe. Contrariando Deus. O que interessa agora quem ele é? Aqui nós vemos o quanto a ser humano se utiliza de alegações que não tem sentido. Em vez das pessoas olharem e falarem, ó, foi bom que ele fez, salvou todos nós. Começaram com aquela história do politicamente correto. E, sabe quem é o Pinhas? Peraí, você sabe quem é o Pinhas? Pinhas é filho de Elazar, filho do Arão Correndo. Pinhas era um sujeito que era muito bem conceituado no povo. Né, você sabe quem ele é? Ele é neto de idólatra, olha só o que ele fez. As pessoas, na hora que não gostam de alguma reação, por algum motivo que seja, por mais que tenha um lado positivo que dá para eles enxergarem, não precisa ir muito longe, além dele ter zelado por Deus, as pessoas já começam a falar fofoquinhas e, infelizmente, é uma tendência do ser humano, mas... A Torá então diz aqui, olha, não pensa que ele era, as pessoas estão falando que ele é neto do Yitro, não é isso que ele herdou. Ele é neto do Aharon, o Kohen, e é isso que ele traz como herança. Pergunta a Bergman, herança que nós conhecemos de Aharon é o quê? Aharon fazia paz. Aharon era paz, inteiro paz, fazia paz entre as pessoas. Então parece daqui que como que a Torá está dizendo que o Pinhas é neto de Aaron? Aaron nós sabemos que é paz. E Pinhas agiu de uma forma que parece contrariar a paz. Por que a Torá está enfatizando que ele era neto de Aaron? E a resposta é que na ética dos pais, quando Hillel fala, seja dos alunos do Aaron, Ohev Shalom Verodev Shalom. Que ama a paz e persegue a paz. Quer dizer, ama a paz e persegue a paz. Ama a paz é aquela paz pacífica. E persegue a paz significa que existem momentos que para se ter paz precisa ter uma perseguição. Não tem o que fazer. Exemplo básico. Tem um bandido. Ele está arruinando a vida das pessoas. Está assaltando as pessoas. O que você vai dizer agora? O que é paz? Como você vai trazer a paz? Paz agora é o quê? Ir acariciar esse bandido? Isso não é paz. Isso é, pelo contrário, um perigo. Rodef Shalom tem que perseguir para ter paz. Não tem o que fazer, vai ter que prender esse bandido. Se ele é assassino, então vai ter que assassinar ele. O que for, não faz diferença. Agora não vamos entrar nos pormenores. Fato é que para ter paz é necessário, muitas vezes, rodef, perseguir. Aharon era assim. Ele amava a paz? Lógico que sim. Por isso ele buscava fazer paz entre casais, entre amigos e etc. Mas quando chega um momento que para se trazer a paz é necessário severidade, necessário força, óbvio que deve ser empregada. E óbvio que deve se fazer isso. Isso era o Deus Shalom. E por isso Pinchas era neto de Aharon. Ele aprendeu isso com Aharon. Aqui tratava-se de trazer uma paz de espírito para o povo. Trazer paz entre o povo e Deus. Não tinha outro jeito. O jeito nesse momento era agir com força. Com severidade. Ele era neto de Aharon. Ele aprendeu com Aharon que o Rev Shalom precisa amar a paz, mas em alguns momentos precisa se perseguir a paz. Às vezes nós vemos ao longo das gerações nossos mestres de uma forma muito severa em alguns conceitos. Em algumas batalhas. E as pessoas dizem, imagina, como ele está falando, isso vai levar a não ter paz. Depende. Não é assim. Existem momentos que para se ter paz é necessário uma certa severidade. Faz parte. Nossos sábios dizem no Midrash, Pinchas recebeu a recompensa que ele merecia. Recebeu o Brit Shalom, o pacto de paz de Deus, pelo fato de ele ter perseguido a paz, ter feito a paz de novo entre Deus e o povo. E Deus estava muito nervoso com o que estava acontecendo. Ele mereceu o pacto de paz. Todo mundo recebe a recompensa que lhe compete para cada coisa que a pessoa fez em vida. Tem uma história muito interessante que ilustra isso muito bem. Havia numa cidade dois primos que eram muito parecidos, muito, muito parecidos. Os dois tinham o mesmo nome, os dois chamavam Yehezkel Levi, os dois. E esses dois primos tinham uma diferença, na verdade duas diferenças. Um primo, Yehezkel, era rico, muito rico. E ele se afastou totalmente do judaísmo. Não queria saber de nada. Nada de santidade. O outro primo, o primo pobre. Era um primo pobre, obviamente. E ele era uma pessoa muito temente a Deus. E ele se sustentava com um pequeno açougue. Uma vez o Yehezkel Levi, rico, estava viajando. E no meio da estrada, no meio de um lugar inabitado, ele encontrou um judeu falecido. Na hora ele pensou, tem que cuidar, né, deixa pra lá, o que, que me interessa essas coisas. Mas aquele, como se diz em Yiddish, o pintaleid, aquele pontinho judeu dentro dele, falou, como você vai deixar um judeu assim, tem que enterrar. É considerado um met mitzvah, um morto de mitzvah. Não tem ninguém pra cuidar dele, você precisa cuidar dele. Como eu vou cuidar, não vou cuidar, não... É. Então ele contratou um sujeito lá, um cocheiro, falou para ele, você, por favor, pega esse corpo, leva ele para o rabino da cidade, e você fala que eu mandei, que eu encontrei ele aqui, para eles cuidarem e enterrarem com dignidade. se Kosher o levou, quando chegou o corpo no rabino, o rabino falou, mas quem achou? Ele falou, Yechezkel, o rico. O rabino ficou surpreso. Será que Yechezkel finalmente está querendo retornar um pouco às tradições? E ele resolveu chamar o Yechezkel para ver, conversar com o Yechezkel. De repente, Yechezkel negou, não quis nem aparecer durante o rabino. Assim passaram-se os anos, e um dia o Yechezkel Levi rico morreu, faleceu. A família ficou muito preocupada. Estavam pensando, o Yechezkel nunca foi muito chegado no judaísmo. Que enterro já vão dar? Seja difícil, eventualmente, de chegar no cemitério judeu, mas enterro com dignidade, não vai ter ninguém, não vai ser um negócio, imagina, ele é um cara rico, não vai ter nenhuma honra. Ficaram pensando o que nós podemos fazer, tiveram uma ideia. Convidaram o Yechezkel Levi pobre para vir na casa dele. Ele tinha acabado de chegar na cidade para comprar animais para abate e nem sabia ainda que faleceu. Chamaram ele, convidaram a família do rico, convidaram o Yechezkel pobre, vem na minha casa. Chegou lá, deram para ele beber uns bons tragos e o Yechezkel pobre acabou adormecendo. Assim que ele adormeceu, tiraram as roupas dele, vestiram o rico com as roupas do primo, colocaram ele numa carroça, encomendaram um cocheiro e falaram, leve para o rabino e fala para o rabino que você encontrou esse sujeito falecido. Levou o cocheiro até o rabino. O rabino ficou surpreso. Yechezkel Levi pobre faleceu, que triste. Comunicou a família e a família ficou muito chateada. Puxa vida, que coisa. E vamos então fazer enterro. Fizeram um enterro com muita dignidade. Era uma pessoa muito querida na cidade. E o rabino fez um grande discurso, muito bonito. Fizeram todo um enterro. Muita gente veio. Perfeito. Terminou o enterro. A família do rico estava agora com o Yechezkel pobre dormindo em casa. E agora o que a gente faz? Então, aproveitaram enquanto ele ainda dormia, vestiram ele com as mortalhas que estavam lá na casa para vestir o rico. E pegaram ele, o Yechezkel pobre, vestido com as mortalhas do rico. Levaram ele até o cemitério. E deitaram ele lá em cima de uma das lápides e voltaram para casa. Era noite. De repente, com frio, Yechezkel acordou. Acorda, ele olha assustado, está no cemitério, não está entendendo nada que está acontecendo. Ele vai para a cidade. Quando chega na cidade, vai até em casa. Bate na porta. A esposa, a família, está toda de luto. Bate na porta. E a mulher fala, quem é? Ele diz, Yechezkel. Como assim, Yechezkel? Ele fala, Yechezkel. De onde você veio? Como assim? De onde você veio? Eu vim do cemitério. Aí a mulher ficou apavorada. Olhou pelo furinho da porta e vê o marido dela vestido com as mortalhas. Veio do cemitério. Ela ficou desesperada. Falou, não. Vai procurar o rabino da cidade. O resto que foi até o rabino, bateu na porta do rabino. O rabino disse, pois não, quem é? Yechezkel. Que Yechezkel? Yechezkel, o açougueiro. Como assim? De onde você veio? Vim do cemitério. E o rabino olha também pelo furinho, ele todo de branco. O rabino fala, escuta, se você está querendo alguma coisa para resolver da sua alma, não posso agora. Você vai na sinagoga e você me espera lá no lado das mulheres, amanhã de manhã, na hora da reza, a gente conversa. Yechezkel viu que não tem o que fazer, ele foi até a sinagoga, entrou e se deitou lá. De manhã cedo as pessoas começam a entrar na sinagoga, se assustam e veem sujeito de mortalhas lá, o que está acontecendo? O rabino chama Yechezkel e fala, pois não, o que eu posso te ajudar? Diz Yechezkel, não sei. Espera aí, não estou entendendo. O que aconteceu com você exatamente? Você precisa de algum conserto para a alma? Não, eu... Escuta, Rabino. O negócio é o seguinte. Ontem eu fui convidado para visitar a família do meu primo. E eu depois não lembro mais nada. Eu só sei que eu acordei no cemitério durante a noite. Aí o rabino logo entendeu que a família do rico fez isso para poder ter enterro digno pro Yehezkel rico. E o Yehezkel pobre depois foi levado pro cemitério assim, para ele chegar em casa sozinho. Aí o rabino falou, eu já entendi tudo. Eles fizeram isso para poder enterrar o Yehezkel rico com dignidade. Aí as pessoas viraram e falaram, mas rabino, por que que o Yehezkel rico mereceu um enterro assim, com tanta pompa? Com tanta honra? Disse o rabino, Deus não fica devendo para ninguém. Vocês lembram que há muitos anos atrás, o Yehezkel Levi rico encontrou uma pessoa falecida no meio do caminho, e ele se ocupou para mandar ele para ser enterrado com dignidade? Então, essa recompensa ele merecia. E Deus deu para ele, então, o enterro digno.